Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então, esse modelo aqui, ó, na hora que for montar os bancos, já pode sempre colocar o máximo de banco, mesmo que não venha todo mundo, mas coloca para não chegar na hora. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 35. Quem vai ler para nós?
Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que souber a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.
Amém. Nós estamos lendo isso, nós estamos lendo, vocês ouviram, certamente leram também. Aí eu pergunto, vocês acham que tem como a gente descobrir se a vinda de Cristo, vocês acham que tem como a gente, ou Deus revelaria para nós que a sua volta seria daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos? O que vocês acham? Não sei se entenderam a minha pergunta. Entendeu?
Se tem como a gente descobrir que dia que Jesus vai voltar? Datar esse dia?
Você acha que Deus... A pergunta é... Você acha que Deus deveria ou poderia revelar para nós que a vinda, a sua vinda, se daria daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 15 anos, ou daqui 1 ano, ou daqui 2 anos? Você acha que Deus deveria revelar, deveria mostrar, ou haveria possibilidade dele fazer isso? Deu para entender ou não? O que você entendeu, Esther? O que você acha a respeito disso? Seria bom ele falar?
Eu acho que poder ele pode. Possibilidade é, ele pode tudo. Mas que ele não deveria.
Por que não?
Pergunta mais complicada. Mas eu acredito que era como se a gente está buscando ele aqui, né, sem cessar, como o senhor fala, que a gente deve buscar Deus como se ele viesse amanhã. Então é porque, como se a gente tivesse uma data, ele fala pra gente, eu vou vir nesse dia, a gente só vai, eu acredito, né, que, assim, por mim, eu só iria buscar ele de verdade, porque eu ia ter medo de, porque eu ia saber, então eu vou fazer tal coisa até tal dia, e quando tivesse mais perto dele voltar, eu ia buscar ele.
E o Felipe?
Uai, eu concordo com a Esther, assim, no sentido de poder ele pode falar quando ele vai vir. Mas eu acho que eu não faria isso porque tem que se cumprir a escritura, né? E na escritura está escrito que se o pai de família soubesse a hora que ia vir o ladrão, ele ia vigiar. Então acho que eu não poderia falar, não, vai ser esse dia, porque senão não estaria cumprindo a escritura.
Amém. Muito bem. Outro.
Uai, vou, eu penso igual a Esther. Tipo assim, se eu soubesse que ele iria vir daqui 10 anos, igual o senhor falou, eu não, tipo assim, eu deixaria pra buscar no dia que ele, tipo, quando estivesse perto dele vir. Porque igual, a gente...
Na
esforça, a gente esforça pra buscar hoje, porque a gente não sabe a hora que ele vai vir, o dia... que vai chegar a nossa hora, né? Mas se a gente soubesse, a gente não buscaria. A gente deixaria para buscar no dia que tivesse mais próximo. Eu, né?
Aproveitar mais, né?
É.
Amém, você. Entendeu a pergunta? Então, o que você acha? Mais? Tem mais alguma coisa ou é só isso que eles falaram?
Não sei, eu estava pensando igual as meninas estão pensando. Falei assim, se Deus, né, alertasse, falasse, não, eu vou vir tal dia. É igual, né, por exemplo, se a gente está vendo, por exemplo, hoje todo mundo olhou para o céu, estava limpo. Então a gente sabe que não ia chover, mas E se Deus avisasse assim, não, ó, à tarde de repente vai vir uma chuva? Eu acho que a gente, se a gente soubesse, eu acho que talvez a igreja, acho que por falta de entendimento nosso, a gente não iria se preparar como deveria. Porque eu acredito que, quando, que antes dele vir, tem uns acontecimentos. E se eu deixar para buscar só lá perto, eu acho que a igreja não seria edificada. Eu acho que não seria bom se Deus avisasse, porque a gente não ia buscar.
Amém. Outro.
Amém. Não, eu concordo com que todo mundo... Tô um pouco rouca. Com que todo mundo falou mesmo. Porque tá até escrito que viria como se fosse um ladrão, assim. E se a gente soubesse o dia, a gente não... A gente folgaria, não se prepararia como a gente deveria e tal. Mas assim, essa sempre foi uma dúvida que eu tive, sabe? Tanto eu não, eu afirmo que eu acho que não, mas eu ainda tenho um pouco de dúvida, ainda fico com um pezinho atrás. Será que pra alguém não vai revelar, tal? Porque eu já vi gente falando que a gente poderia saber, mas eu não sei mesmo.
Amém. Se vocês quiserem, às vezes, perguntar, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá mesmo? Então aí vocês podem... na hora, perguntar para a pessoa que está falando, ou então dar uma sugestão na hora, ou discordar, para falar. Porque aí nós criamos um diálogo. É isso? Então vai, fala com ele depois. Não, você mesmo. Você Nicole, você mesmo continua, repete o que você falou. Você, Nicole. Nicole.
Okay. Não, mas era isso mesmo, sabe? Eu acho que provavelmente a gente não vai saber mesmo. Porque se a gente soubesse, se a gente descobrisse o dia, a gente folgaria, nos prepararia como a gente deve se preparar. E a gente tem que estar preparado sempre, sempre vigiando.
Você acha que deveria, Jesus deveria facilitar, pelo menos para a igreja?
Ah, seria bom, né? Saber o dia e tal. Mas eu não sei, irmão, assim, eu falei isso porque alguém já me disse há muito tempo atrás que a gente saberia mais ou menos quando seria. Mas eu sempre tive essa dúvida, eu sempre tive uma pulga atrás da orelha, pensando se a gente saberia mesmo ou não.
A dúvida, qual dúvida que você teve?
Se a gente saberia, se é possível a gente saber quando que vai ser ou não, sabe?
Amém. Outro aí.
Eu não sei se alguém surgiu essa dúvida que eu vou fazer. Eu entendi o que eles falaram, né? Mas também está escrito assim, que Deus falou assim, porventura eu esconderia algo que eu vou fazer do meu amigo Abraão. Então, e até na reunião dessa semana o senhor falou assim, assim como Deus avisou Abraão de Sodoma e avisou a Noé do dilúvio, também vai avisar, não, assim, Deus não vai fazer nada sem avisar para a igreja. Porque assim, o povo, igual o senhor falou, Deus pode às vezes facilitar um pouco, eu creio que vai. Porque a igreja mesmo, que quer Deus, ela mesmo, antes de Deus avisar, ela já vai estar querendo. E depois que Deus avisar, ela vai querer mais. Tanto é que na Apocalipse a igreja que é a responsável por fazer ele vir, né? Fala, o Espírito e a noiva diz, vem. Então, eu acredito que Deus vai sim nos alertar, ó, resta aí pelo menos uns 5, 10 anos. Fica veaco, mas deixar a igreja nas cegas, igual o mundo tá, eu acho que não.
Amém, toca para o outro. Então já começou a surgir... Vocês não vão falar nada, não? Vocês não estão. Não está esperando, está fora ainda. Não está com essa preocupação ainda, não. Vocês estão. Ah, então fala. Lá.
Eu estava concordando com o que as meninas estavam falando. Aí o Theo veio e falou, aí agora eu não sei mais com quem eu concordo. Mas eu
então,
que o Theo esteja
Mas aí
perto,
você pode ficar ou do lado do Theo ou do lado das meninas.
Eu espero que o Theo falou esteja certo, que eu acho que vai facilitar um pouco do que a gente não saber de nada, assim.
É difícil. Melhor dar uma facilitada.
É, né?
Amém. Pronto, tá vendo? Então você tem medo de falar. E você, filho?
É, eu concordo com o que as meninas estavam falando. Porque eu não sei como é que ia ser se ele avisasse, tipo, muito antes. Eu acho também que ele vai avisar com antecedência, mas não tanto, porque pelo menos eu penso que seria igual uma prova. Se me falar que eu tenho uma prova ano que vem, tem gente que ia começar a estudar hoje, mas eu, pelo menos, eu não ia começar a estudar hoje.
É. Amém. Vai lá.
Eu também estava concordando com as meninas.
Como?
Estava concordando com as meninas também. Aí agora surgiu mais dúvida ainda.
É.
Mas eu espero que... Não sei o que seria melhor para mim. Porque se eu ficasse sabendo agora, talvez deixasse para buscar depois. Falasse, não, vou ter tempo ainda e deixasse para buscar mais em cima. Mas
não,
aceitaria véio, também.
Para não esquecer a matéria. E o João Pedro? O João Pedro não. O... Vai aí atrás, no, o pessoal aí atrás. O pessoal de trás lá. Aí atrás, Gabriel, a Nathalie, a, como é que ela chama? Luciana.
Eu creio que é uma vantagem de ser amigo de Deus, né? Eu creio que Deus, ele avisa a igreja antes da coisa acontecer. Igual essa semana eu fiquei sabendo de uma visão que teve, né? A respeito do cavalo vermelho, que ele já havia sido solto. Eu creio que Deus, ele realmente vai dando as coordenadas para a igreja. Vai mostrando, ó, tá perto, tá acontecendo. Eu creio que sim, que ele ajuda.
Amém. Passa para o outro. Vocês não ficam só em cima disso, não. Que nós lemos muita coisa, né? Tem outras coisas também para falar, eu acho. Eu penso. Vai.
Não, eu concordo também que Deus vai avisar a igreja, assim. Ele vai, pelo menos, mandar os sinais, né? Se é para a gente ficar atento aos sinais, é porque ele vai mandar os sinais. Então, igual o Gabriel falou, eu acredito também que vai ter a vantagem de ser amigo de Deus. O Senhor esses dias falou que o amigo de Deus, se você está andando com Deus, ele vai te avisar. Igual ele avisou Noé. Ele não fez, né? Ele não mandou o dilúvio antes de avisar Noé. Então, eu acredito sim também.
Amém. Outro.
É, o Gabriel acabou de falar uma coisa aqui, que a arca, ela não vai ser construída de uma hora para outra.
Uhum.
Vai ser antes, né?
Eu acredito também que a igreja, ela vai ser avisada, que ela realmente, Deus vai dar tem dado, na verdade, os sinais e tem falado com a igreja. Eu acredito que, como Cristo sabia, né, que aquilo ia acontecer, eu acredito que a igreja também vai ser alertada. Não sei se, eu acredito que não tal data, mas Deus vai avisar como já tem avisado.
Uhum. Bom.
Amém. Eu penso que Deus, ele já tem nos avisado. Conforme o Theo falou ali, assim, eu acredito que nós somos o povo de Deus, e eu creio que ele já tem, assim, aberto os nossos olhos, né? Que está próximo, que está perto, assim, a volta dele, né? Eu penso que desavisado nós não vamos ficar, não.
Amém. E agora vem aí para esse pessoal aí, onde o microfone anda rápido.
É, eu acredito que a igreja, ela vai saber. Não sei, assim, a data, a hora, os minutos,
mas ela vai saber pelos sinais. Igual, eu posso morrer hoje, e se eu não estiver preparada, assim, buscando, esperando a volta dele, aí acabou, né?
Então,
é o que eu acho.
Então a igreja vai ser avisada.
Vai.
Amém.
Eu fiquei na dúvida agora tudinho, mas eu acho que data, dia, a igreja não vai ser avisada, não. Por isso que está falando aqui, a qualquer momento ele pode vir, mas que eu esteja preparado, que eu esteja realmente buscando ele. Agora, saber o dia, a hora, a data que ele vai vir, eu acho que a gente não vai saber, não.
Amém.
Bom, eu concordo. Tá vendo? Porque aqui tu fala, né, do mordomo fiel e do infiel. E nenhum dos dois sabia o dia exato, nem a hora exata. Mas o que estava esperando estava pronto para qualquer hora. E o que não estava, não estava pronto. E aí ele veio e aí ele tomou tudo dele. Então, assim, Deus, ele já avisou, ele deu os sinais. Ele falou: ó, vai acontecer isso, e isso está escrito, né? Então, assim, quem está esperando, está prestando atenção nos sinais. E aí, na hora que ele vier, não vai ser surpreendido. Eu acredito que é isso.
Amém. Passa de mesa, cara, né, filho?
Eu creio também, igual o Gustavo falou, que ele, nem os anjos saberão o dia da sua volta, né? Então, também não teria a menor graça se Cristo souber a data exata, o horário exato. A minha obrigação é estar atento, independente da vigília em que ele vier, estar cingindo os lombos, né? Estar atento aos sinais. Os sinais já é um grande sinal para o povo, né? Os sinais já tá de mão beijada pro povo de Deus. Então, eu creio nisso. Os sinais já é um bom motivo de passar sebo nas canelas.
Amém. Aí vocês vão, que a hora que eu começar a falar, vocês têm muitas vezes perguntas para fazer, porque todos têm a sua dúvida, né? Você viu que é uma coisa, um assunto que gera dúvida. Não é isso? Então, na hora que estiver falando, vocês, por favor, perguntem. Fala.
Amém, irmão. Eu também concordo, assim, com o fato de...
Concorda com?
Com o fato de Jesus Cristo, ele não deixou uma data. Ele não deixou escrito o dia que ele viria. Mas eu concordo também com alguns irmãos que falaram dos sinais. Teria os sinais para a gente ficar percebido, né, observar. E eu também acredito, assim, também pelo fato de Deus, ele nunca destruiu, por exemplo, uma cidade sem antes avisar, né? Ele chegar para o profeta, avisar para o profeta e tal. Mas eu fico meio assim em cima do muro, porque não dá para ter uma precisão exata da volta dele. Mas também, ele, toda vez que nas escrituras que ele ia destruir alguma coisa, ele sempre avisava para as pessoas. Então eu fico em cima do muro aí.
Amém.
Eu acho que da igreja ser avisada, eu acho que ela já vem sendo avisada há muito tempo.
Como?
Eu acho que a igreja já vem sendo avisada há muito tempo. Não só a igreja, mas como o mundo. Que nem os irmãos falaram dos sinais. As grandes tribulações, a fome, a sede, já são os sinais de... Como é que eu posso falar? De Deus está voltando, né? A volta de Cristo. Né? Como também o anticristo, eu acho que já também não está muito longe. Pois, daquelas formas que já estão, a Terceira Guerra Mundial já então, tem um boato, já essas coisas, já podem ser um início daquela visão também das vacas, que a vaca magra, eu acho que a vaca magra engoliu uma vaca, eu não lembro muito bem, mas 7 dias, 7 anos de
pura... Vaca gorda, vaca magra.
Os 7 anos de abundância, de fartura, e os 7 anos de aflição, essas coisas. Eu acho que na minha concepção a gente já está nos anos de aflição, pois tudo isso que está acontecendo ao redor.
Amém.
Eu acho.
Amém. Eu concordo também que a gente já está sendo avisado que os últimos dias já está chegando. Agora nós não sabemos o dia certo, mas que já está chegando.
Qual o aviso que está tendo?
Que é os sinais, que nem o Yuri falou. Eu acredito que vai ter os sinais do anticristo, sofrimento, tudo.
Amém.
Isso.
Outro.
Eu acho que nós estamos sendo avisados dos sinais do que está acontecendo, do tempo, da apostasia e tudo mais, mas não da data. E eu não acredito.
E você acha que Deus deveria revelar, Deus deveria adiantar,
não.
Favorecer um pouco qualquer coisa, né?
Em relação a... Eu acho que Deus vai sempre... Aqueles que estiverem buscando muito, que estiverem perto dele, ele vai revelar que está perto e tudo mais, mas a data em si, eu creio que não.
Não deveria adiantar nada.
Não digo que nada. Eu creio que Deus vai falar sobre os sinais, sobre o tempo que está perto e tudo mais, mas a data... Eu acho que não.
Não deveria.
Exatamente.
Amém.
Eu acho que assim, até falando assim, ó, a voz não é dado conhecer o tempo e as estações. É quando perguntaram, né, hoje que você vai restaurar. Então, todas as vezes que eles perguntavam um dia, né? Nunca eles falavam um dia. Por exemplo, nos dias de Noé e tudo mais, ele não falou, vai acontecer tal dia. Ele falou, eu vou chegar, depois você vai ter que entrar na arca, depois um tempo vai vir a chuva, 7 dias vai vir a chuva. Quando falou Sodoma e Gomorra, ele não falou, às 15h35, né, do dia 10 de outubro, vai acontecer lá. Não. Então, assim, ele sempre falou, vai acontecer determinada coisa. Né, vai acontecer determinada coisa. E eu acho até porque é uma questão de fé. Você acreditar realmente que ele vai voltar. E a maneira que ele nos ajuda, ou seja, como é que ele vai ajudar o povo dele? O povo dele não vai ser favorecido nada? Claro que vai. Como é que ele vai favorecer o povo dele? É abrindo os nossos olhos. Ou seja, fazendo com que a gente esteja atento, né? Fala assim, ó, cingir os vossos lombos e estejam acesas as vossas, ou seja, põe luz nas nossas trevas, acende, né? Por quê? Porque aí você vai conseguir enxergar. Teve até uma visão que a maré estava vindo. E todo mundo estava achando aquilo normal. Né? O senhor, né, que eu acho que representa, né, a igreja, representa a gente, olhou e falou, corre porque está vindo. Então, ou seja, isso por acaso não seria já um aviso? Então, ou seja, a questão do aviso, a questão dos sinais, tudo é para ajudar quem? Os sinais, os avisos é para quem? É para o mundo? Não, é para o povo de Deus. É para falar, eu tô voltando. Assim, não fica estressado, nem preocupado com a voz de Deus antes que venha a apostasia, o anticristo. Isso por acaso já não está nos dando alguma direção? Falou, tá perto, tá longe. Né? E mesmo assim, né, como a gente até canta, quero viver como se tu viesse amanhã. Porque realmente a gente não vai saber. Mas o servo que prudente, fiel e prudente, ele sabe da vontade de Deus e sabe que a vontade dele é o quê? Esteja acesa as vossas candeias, né? Ou seja, esteja atento que qualquer hora eu posso voltar. Se o povo apressaria a volta dele, fica até complicado se dar uma data. Você fala que vai apressar, mas vai apressar quanto? Então, datar é sempre uma coisa que, até porque eu acho que foge da característica dessa doutrina, que é a fé. Entendeu? Basicamente isso.
Amém. Essa treta que não tiveram a oportunidade. A Rebeca está doida para falar. Tá não? Então aqui, ó. Costela.
Eu concordo com o que o Neto falou, que Deus já tem avisado dessa forma, através das visões, através da palavra. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que é outra observação, que a gente espera o dia do Senhor, mas pode ser que eu morra antes. Então eu creio que eu devo estar preparado é todo dia, porque eu não sei o dia de amanhã. Se amanhã eu morrer, acabou o meu tempo na terra. Então eu creio dessa forma. E como ele falou aqui, o servo tem que estar vigiando. Ele não sabe a hora que o Senhor dele vai voltar. Então eu creio dessa forma. A igreja tem sido avisada, mas eu tenho que ter preparado todo dia.
Amém. Pra cá. Acabou lá? Já falou? Vitória? Dela?
Eu acredito.
Do que eu acredito.
Exatamente. Que para algumas pessoas Deus já deve ter revelado. Algumas que já passaram, algumas que ainda estão aqui. Eu acredito que ele já revelou. Talvez não permita a gente lembrar. Às vezes em um sonho, às vezes em algum momento. Até a pessoa sabe, mas não, Deus não deixa falar. Deus, quando Noé chegou em Noé, ele falou: Noé, vai lá, faz a arca. Vai acontecer assim. Depois que você construir a arca, vai entrar os animais, dois de cada espécie. Depois que entrar todos, eu vou fechar a porta. Depois de 7 dias virá a chuva. Eu acredito que a igreja vai saber exatamente o dia que a arca fechou. Eu acho que não de forma tão assim, direta, que Deus vai falar: olha, tal dia e tal hora vai fechar. Ele vai falar: olha, vai fechar. E aquele que estiver atento, quem for realmente parte do povo, vai saber: olha, fechou hoje, a arca fechou hoje. Então a gente sabe que daqui 7 dias vai chover. Eu acredito que seja dessa maneira, né? Bom seria se ele avisasse nós, que ele nos avisasse. Porém, eu acredito que a igreja, ela tem essa... Por isso que até Pedro... Cadê o nome do rapaz? Pedro até perguntou para ele, né? Senhor, o senhor fala isso para todo mundo? Eu acredito que Deus não fala para todo mundo, não fala para um estranho, que ele fala para um amigo. Essa talvez é a regalia de quem é amigo de Deus. Ter uma informação a mais, ter um cuidado a mais de Deus, né? Então eu acredito nisso, que o povo dele vai saber. Vai saber porque tem que saber.
Vai saber por quê?
Porque tem que
saber. Porque tem que saber. Amém. Você acha que Deus chamou Noé e falou: senta aí, né? Tá aqui o projeto da arca, tal, você faz assim, faz assim, vai construir, vai botar os bichos lá dentro. Aí depois, a hora que a arca estava pronta, ele entra para a arca e falou para ele: agora daqui 5 dias vai chover. Será que foi assim?
Eu não posso afirmar, né? Mas...
Vocês acham que foi assim? Como que você acha que foi? Hã? É divinamente, como o João está falando. É uma coisa que Deus, ninguém nunca viu Deus. O próprio Jesus viveu pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Então, o próprio Jesus viveu pela fé. Maria deu a luz a Cristo pela fé, né? José recebeu Maria como esposa pela fé. O menino nasceu, eles ficaram procurando lugar para ficar, lugar para ficar, lugar, não tinha lugar para ficar. Aí foi obrigado a entrar lá naquela, porque já estava na hora que nascia a criança e eles não achavam lugar para ficar. Sabia disso? Sabia ou não sabia? Mesmo? Quem falou você? Ele, a cidade estava tendo, era uma época de festa, né? E não tinha lugar para ficar. E Maria e José, eles tinham que ir para, porque lá era quase que uma, a lei obrigava todo mundo, não tinha negócio de quem quiser, não. Tinha que ir. Aí eles estão lá. Não tinha lugar. Eles foram obrigados a entrar naquela estrebaria, né? E arrumou um jeito lá e Maria deu à luz ali a criança. Para cumprir as escrituras. Né? Para cumprir. O filho, depois você vai ter que ler, viu? Você esfrega tanto, depois não dá nem para ler. Dá para ler? Dá, né? Então, aí eu fico metendo em tudo, né? O que você tem a ver com isso? Fala. Então eu estava dizendo, tudo foi pela fé. Tudo foi pela fé. José pega depois e ele teve um sonho, teve uma visão. É a mesma coisa que você hoje tem um sonho. Você tem um sonho. Mas aí você vai contar o sonho para o outro. O sonho foi para você, não foi para o outro. Amém? Quando a visão é uma visão profética, é uma visão para a igreja. Uma visão profética, uma palavra de Deus para a igreja. Mas a visão pode ser para você. Um sonho só para você. José teve um sonho que ele deveria pegar Maria e fugir para o Egito. Porque Herodes iria mandar matar todas as crianças. Quando foi feito isso, José não estava mais lá. Ele não estava mais lá com a criança. Amém? Quando Jesus veio, os discípulos imaginavam que o reino de Deus fosse acontecer ali de imediato. Entendeu? Eu fico imaginando a luta de João Batista. João Batista é que foi enviado na frente para abrir o caminho, né, para Jesus. E João Batista ficava ali naquela, você imagina, pregando que, né, depois de mim virá outro e tal, não sei o que, etc. E aquele que vem, eu não sou digno de calçar o seu, ele que vai batizar com o Espírito Santo e etc, tudo falando, né, empolgado, aquela coisa. Mas eu fico imaginando a luta dele, a dúvida, a luta dele. De repente pensar assim, nossa, eu estou falando tudo isso, se ele não vier e se ele não aparecer. Ele não tinha, aquilo era pela fé. Porque às vezes a gente, quando conta a história, a gente pensa assim, deve ter recebido um telegrama, né? uma carta, alguma coisa escrita, ó, faz assim, 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 tal. Não, não, ele sofreu muito. João Batista sofreu muito, muito. Porque ele só tinha noção da coisa. Tinha deve ter tido sonho, visão, creu, sem mais nem menos, creu e foi fazer a coisa. Ou você acha que Deus botou um terno e tal e chegou para falar com Abraão? Abraão, sai do meio da sua parentela, semana que vem, tal, está aqui um cheque aqui para você fazer as primeiras viagens, as primeiras coisas. Tá, primeiro você vai para não sei para onde, se você precisar de qualquer coisa, você manda falar para mim e tal. Não, não, não mesmo. Ele, Abraão, deve ter tido ali uma loucura. No meio da noite, deve ter tido algum sonho, alguma coisa. É. E creu numa palavra que Deus estava falando com ele. Eu nunca tinha visto Deus, não sabia o que, que era Deus. Ouviu certamente um sonho, alguma coisa, um anjo. Apareceu para Maria e falou para Maria: Maria, tu verás. Né? Você vai dar a luz. Mas é como que eu vou dar a luz? Eu sou, né? Uma virgem. Como que eu vou dar a luz? Descerá sobre ti o Espírito Santo. É que hora, que jeito? Como é que vem esse Espírito Santo? Por que que cumpriu na vida de Maria? Aí, certamente de manhã, ou então não sei que hora que aconteceu isso, mas o certo é que quando ela, mais do que depressa, ela correu lá na casa da Isabel. Porque ela falou: será que foi uma visão? Será que foi um sonho? O que que aconteceu? Será que, né? Será que isso... Eu vou lá. Eu vou lá porque ele, num sonho, no meu sonho, ou na minha visão, Isabel, que Isabel, que é estéril, está esperando. Então, ainda mais naquele tempo, uma mulher estéril. Isabel, que é estéril, está esperando. Eu vou lá. E ela foi para lá. Essa ida dela para lá já foi uma prova de que ela estava crendo no que o anjo falou. Bom, se Maria estiver grávida, eu vou dar a luz também. Porque vai cumprir em mim. Né? E ela responde, pô, no sonho ela responde: eis aqui a escrava do Senhor, tal, etc. Cumpra em mim a tua palavra, seja feita a tua vontade, etc. Ela, no sonho, ela fala. Quando chega lá, naquele exato momento foi que ela ficou, que o Espírito Santo, que falou: o Espírito Santo descerá sobre ti, né? E o poder do Altíssimo te envolverá. E naquele momento, ela não viu o Espírito Santo, ela não viu, não teve nenhum ritual, nenhum sinal, nenhuma coisa, nem nada. O que teve foi o quê? Foi que o menino que estava no ventre de Isabel, com 3 meses, deu um sinal, lá dentro da barriga dela, deu um sinal de que o menino que estava em Maria era Jesus. O menino que estava em Maria, há quantos dias que ele estava em Maria? Tinha acabado de ser concebido, tinha minutos. O ser que estava em Maria talvez não tivesse nem minuto ainda. E o de 3 meses já estava falando que o diminuto. Amém, gente? Então, as coisas de Deus é coisa de louco. Amém? Você entendeu? Eu estou errado de falar que é coisa de doido? Não, por quê? É coisa de louco. Não está escrito que as coisas é loucura para o mundo. As coisas de Deus é loucura para o mundo. Porque se você for contar para os outros falam, não, ó, tá, interno ele. Né? Se você for contar as coisas que passam na sua vida, sobre a sua fé, sobre a sua. Se você tiver, for contar para o médico continua. Ele está lá só. Revotril, não sei quanto, três horas. Como é que chama? Não? Ele já está lá mandando. Dá um remedinho para você dormir. Remedinho para você dormir. Você está contando para ele e ele está. Está pecando aqui. Não? Você concorda? Então as coisas de Deus sempre vai ser assim. Não vai chegar, espera você ficar aqui numa boa, tal, etc. Vai para o Chile, vem do Chile, tal, etc. Vai para Porto de Galinha, vem para Porto de Galinha. E depois, ó, você recebe o telegrama, ou então a mensagem. WhatsApp. Ó, vem logo, viu? Não fica por aí muito tempo, não, porque. Né, tá quase na hora. E aí? Vê, vocês não perguntam, eu falei que eu vou falar e vocês vão perguntando. As coisas de Deus sempre foram desse jeito. Eu tenho certeza que Noé entrou para aquela arca e suou, coitado, lá dentro. Suou, olhava para o céu assim e falava, meu Deus, só falta agora. Só falta não chover. Eu vou ter que sair dessa arca e botar os bichos tudo para fora. Então o pessoal vai cair de pau em cima de mim. Que ele, com muito custo ele conseguiu colocar a família lá dentro. Mas aquele calor danado. Ia lá dentro da arca, esperando a chuva. E deu um dia, dois dias, três dias, quatro dias. E foi dando aquela agonia. Amém? E ele falou, ó, só falta agora não chover, porque aí eu estou laçado. Mas ele tinha uma. Ele tinha uma fé. Mas era a fé. Por isso é que é fé. É uma coisa assim que não explica. Não explica. Amém? Você crê? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então você. É a partir do crer que você consegue as coisas. Amém? Andar sobre as águas. Né? Se fosse lá em cima do Mar Morto, você ainda arriscava, né? Né? Mas você pega assim, andar sobre o mar. Desce do barco, você está lá no barco, desce. Meu Deus, não tem onde apoiar, não tem onde segurar, não tem onde. Amém, gente? Deus não poderia nunca fazer nada, ele não vai fazer nada. Que fuja desse princípio. Qual o princípio? O princípio da fé. Nada. Não é nada, nada, nada mesmo. Você pode vasculhar o mundo que você não vai encontrar vestígio nenhum que venha, que seja capaz de desfazer a fé. Os três magos que estavam lá no mato, lá na onde eles estavam, vendo o dia. A gente pensa que foi fácil, mas não foi fácil. O que que é? Você viu uma estrela? Se você visse uma estrela andando lá assim, o que que você ia dizer? Olha lá, olha lá, tá vendo? Tem uma estrela andando lá. Mas e daí? E daí? Não, mas e daí? Você ia ficar só espantado com a estrela que estava andando, não ia fazer nada, ia? Se você ia fazer alguma coisa? Não, você só ia chamar a Vitória, Vitória. Olha que você vê lá, ó. Tem uma estrela andando lá, ó. Interessante, né? Eu nunca vi estrela andar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ia ficar por isso mesmo. Eles não. Eles não. Eles Eva. Ó, vamos acompanhar essa estrela. Agora é o trem andando lá em cima. A coisa andando lá em cima. Vamos acompanhar. Só coisa, não é coisa de doido? Não é trem de doido? Hã? Noé construir a arca, não é coisa de louco?
Por tantos anos.
Hã?
Por tantos anos. Mais de 500 anos.
Quanto tempo que ele gastou?
Mais de 500.
Deus me deu. Pois é, nunca tinha chovido na terra. 100 anos. Quanto? 100 anos diminuiu bastante, já melhorou. já melhorou. Amém, gente? Olha, é coisa realmente Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, a mim vê Deus. Amém? Mandar o morto levantar não é coisa de louco. É. Ele teve que acreditar, ele teve que ter fé. Você falou, se você tiver a fé que eu tenho, você vai dizer para esse monte, sai daqui, planta com lá. Né? Por isso que se você for acompanhar a imprensa, a mídia, o que que eles pensam? Eles riem de nós. Se você for acompanhar, dar ouvido a eles, você perde a sua fé. Se você for dar ouvido aos jornais, essas coisas, acaba o que que acontece com a sua fé? Se você for dar ouvido, a querer dar ouvido ao incrédulo, o que que ele é incrédulo? O que que é incrédulo? Olha lá, Rebeca. O que é incrédulo, Rebeca? Ué, minha filha, incrédulo é que não crê. E quem não crê é que não tem fé. Você é incrédulo? Não, certo? Né? Então, o que é incrédulo? Não tem fé. Então, se a pessoa não tem fé, você vai acompanhar a pessoa que não tem fé, você vai perder a sua fé. Se é que você tem alguma pouquinha fé, você vai perder. Entendeu? Então a igreja, se ela for avisada, vem cá, senta aqui, ó, tal, etc. Tá, você está vendo? Tá, não é? Tá, não. Alguém foi avisado. E eles viveram, os apóstolos, os discípulos, viveram naqueles dias com a mesma dificuldade que nós vivemos hoje. Eles viveram naquele dia com a mesma ansiedade que nós vivemos hoje. A carreira que eles correram é a carreira que nós corremos. O caminho que eles andaram é o caminho que nós andamos. Jesus inaugurou um caminho. Inaugurou um caminho significa que é o mesmo caminho. Ele só foi inaugurado naquela época, mas ele é o mesmo caminho. Então a mesma dificuldade que Noé sentiu, que Jesus sentiu, que José, Maria, a mesma dificuldade que eles sentiram para crer, é a dificuldade que eu sinto também, que você sente também. Amém? A angústia, a aflição, né, você. Alguma virgem naqueles dias estava preocupada com Maria? Alguém naqueles dias estava passando pelo que Maria passou? Não estava. Eu acho até que depois que ela ficou grávida, certamente ela ainda ficou pensando, mas será que eu não... Será que foi mesmo? Será que não aconteceu alguma coisa? Eu estava dormindo? E, né? Ela deve ter tido um momento de alucinação. Amém, gente? Então, se você não estiver passando, porque quando fala a dor de parto, ela acontece com quem? Com quem? As dores de parto vai acontecer com quem? Com a igreja. Não é assim? Mas aí, vamos que você seja a igreja e eu não seja. Eu vou sentir as dores? Só vai sentir as dores quem? Porque a igreja, quando a gente fala a igreja, gente, não é esse bloco aqui que vem, que fica aqui dentro, não. Quem vai sentir a dor é só quem for da luz. Só quem for realmente a igreja. Quem não for a igreja não vai sentir. Então, quem sentiu o problema? Noé. A mulher dele já não sentia. Né? Quem passou pelas coisas foi quem estava realmente vivendo. Não é um montão de gente. Aqui, quem sabe, 3, 4, 5, 6 estão esperando o neném. Quem dentre nós será está esperando o neném? Deu para entender? Quem vai sentir é só quem está. E Deus não poderia fazer diferente, que seria uma injustiça. É. Os belezão agora do século XX, né? Que anda de carro, que não sei o quê, que come sanduíche, né? Que vai no passeio das águas, etc. Aí não tem nada. É só, eu vou avisar para vocês, tá andando? Entendeu? Vai ser assim, você não precisa estar buscando muito agora não, deixa para a véspera. Não seria uma injustiça? Não seria contrariar toda a escritura? Amém? O que vocês acham? Então, aí fala assim, uma coisa te digo, ó. Em outras palavras, se cuida, para que ninguém tome a sua coroa. O que que é? Se cuida para você não perder a sua fé. Cuidado, porque senão você vai perder a sua fé. E a única coisa que te faz manter de pé, ter igreja, esperar, gerar, é a fé. Amém? Quem perdeu a fé é como se tivesse abortado. Quem perdeu a fé, a esperança, é como se tivesse abortado. Amém? Concorda ou sem corda? Bastante corda. Pergunta. Não era isso que você queria responder? Não era, Tata? Ou não? Fala, filho.
É, em relação à pergunta, se Deus avisaria, então é igual a noiva, ela vai sentindo as dores antes do, da criança nascer, né?
Isso, bem lembrado. O aviso,
são as dores.
É a barriga. É, o aviso é. E cada um, cada pessoa vai sentir.
Aí eu só sinto a dor se eu tenho fé que eu sou a igreja. Hã? Se eu acredito que eu sou a igreja, eu vou sentir as dores.
É claro. A dor que Paulo sentiu, a dor que Jesus sentiu, né? A dor que eles sentiram. É o que você vai sentir. É a perseguição, a luta, a tribulação, a angústia, a solidão. Como nós mostramos aquela relação de coisa, está ali. Né? É isso. Eles são a criança. Cristo está sendo gerado em você. Um dia vai dar à luz. Mas Cristo está sendo formado, foi formado em Paulo. Paulo falou: sofro dores de parto. Paulo sentiu as dores de parto. Por isso é que foi escrito, para poder te ajudar hoje. Sofro as dores de parto. Eu estou sentindo as dores de parto. Até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava sentindo. Cristo está sendo gerado em você, para que um dia a luz seja dada. Algumas pessoas vão estar vivas, 3, 4, 5, 10. Quantas pessoas estarão vivas no dia? Não sei, mas muitos já morreram. Mas todos que morreram, morreram. Né? Todos. Cristo tem que ter sido gerado nele. Cristo tem que ter sido gerado nele. Vocês concordam? Porque a esperança é realmente isso. Se Cristo está em mim, um dia ele vai nascer. Se Cristo foi formado em mim, foi gerado em mim. E é isso que é uma coisa muito pessoal, né? Quem sente é quem está com as dores. Quem sente é quem está com as dores. Paulo, Pedro falou: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Os vossos irmãos espalhados por todo o mundo passam pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas provações. Fala. Ah, não, você já falou, né? E aí? Felipinho.
Irmão, eu...
Como?
Eu concordo com o que você falou. A minha dúvida é o seguinte. por exemplo, em relação à minha vida com o mundo. Porque tudo que o senhor falou, assim, eu concordo. Só que eu hoje, eu tenho vontade, por exemplo, de ir no Passeio das Águas, de ir na praia, de me realizar, de viver ainda essa vida. Porque eu sou, todo mundo aqui é muito jovem, né? Então a gente tem essa, esses desejos, essa vontade. Só que todas essas vontades são contrárias ao que está ali.
Todos concordam que o dia que Jesus voltar, vai ter jovem, não vai? Então o dia que Jesus voltar não vai ter só velho, vai ter jovem. E os jovens da época do dia que ele voltar vai ter que ser um jovem cristão. Ele pode vir, por isso é que se ele avisar, os jovens, né? Não, ele não vai avisar, porque a geração, toda geração teve jovem, velho e etc. Toda geração. Agora, não seria justo que Deus avisasse aquela geração jovem. Não. Os jovens de todas as épocas, os jovens que creram, Daniel tinha 20 anos, parece, 20 anos? 21, né, quando ele foi feito escravo. Foi feito escravo, mas ele já cria. Tanto é que lá, com aquela idade, ele já era um jovem. Davi, Samuel já nasceu. Né? Jesus. Né? Outros foram chamados com 20, com 30. Mas não tem, Filipinho, não é o fato de ser jovem. Não é o fato de ser jovem. Você vai ter a mesma dificuldade. Pergunta para o seu pai se eu não tenho dificuldade hoje. Ele pode não querer no Passeio das Águas porque ele está com preguiça. Mas ele vai querer outra coisa. Ele vai querer outra coisa. Não quer jogar mais bola porque não tem jeito. Né? Mas o Amaury está jogando bola até hoje. Então não tem, não é questão de ser jovem ou deixar de ser jovem. É a fé. É a fé. É realmente a fé. Você pensar, não, com 40 vai ser mais fácil, com 50 vai ser mais fácil, com 60 vai ser mais fácil. Que todo jovem. Não existe isso. Não existe mesmo. Não existe. É a fé. É porque quando você crê, não tem idade. Timóteo era um jovem. Amém? Pode falar mais.
Não, acho que ficou bem explicado que mesmo jovem, igual Cristo me chamou para essa época, eu sou jovem, então não tem jeito de eu fugir disso, né? Não tem jeito de eu ficar velho daqui para.
Não. Então, é. Você, quantos anos você tem hoje?
19.
Com 15, você já tinha dificuldade. Com 16, você tinha dificuldade. 17, tinha dificuldade. Com 19, tinha dificuldade. Você vai ter essa dificuldade. Você vai pensar que você é jovem a vida inteira. Se você chegar nos 30, você fala, não, só pelo menos 31. Chegou no 31, você joga para 32. A dificuldade é a mesma.
Lembra de eu falar que é o velho, a pessoa idosa, tem mais dificuldade de crer do que o jovem. O jovem tem, eu penso assim, que o jovem tem mais facilidade para crer.
Então, se você não aproveitar esse tempo, quando você ficar velho, vai ficando mais difícil. Mais difícil. Vai endurecendo mais. Amém? Fala mais.
Não, amém, eu entendi. Acho que Cristo me chamou jovem, então eu tenho que fazer aquilo ali, né? Eu tenho que aceitar essa situação, eu tenho que crer e...
É, na verdade...
Realmente a minha vida tem que ser diferente.
É, atenção, não, na verdade, assim, às vezes a gente fala, eu tenho que... Eu não gosto dessa expressão. Eu tenho que, né? Ninguém tem obrigação de fazer nada. Você não tem... Vamos que você não creu. Então espera o dia que você crê. Espera a hora que você crê. Amém? Porque quem crê, faz. Não é, eu tenho que crer, eu tenho que passar por aquilo, eu tenho que ser, como se fosse uma obrigação e como se fosse uma imposição. Na verdade, não é. O que me faz passar por aquilo ali foi a fé. O que me fez passar por aquele caminho ali, o que me levou àquela situação, foi a minha fé. Foi a minha fé que me levou ali a passar por aquilo. Olha lá, parece que na cabeça da lista está lá escrito o quê?
Crer.
Então, lembra de eu falar que um dia a pessoa falou para mim o quê? Compra uma Bíblia e lê, porque você vai precisar. O que que eu fiz? Crie. Por isso eu comprei. Se eu não tivesse crido, não teria comprado. E eu li. Por que que eu li? Porque eu acreditei. E quando eu comecei a ler, eu fui acreditando no que eu estava lendo. E assim a coisa foi acontecendo. E eu tinha, Filipinho, na época, 32, parece, 31, 32 anos. É. Aí hoje eu vejo televisão, eu vejo uma pessoa pregar uma coisa, eu vejo a pessoa pregar outra. E a coisa não bate com a minha fé. Então a minha fé, porque senão eu poderia de repente seguir o A ou B ou C. Então eu tenho uma fé, o Theo tem a fé dele, o Arthur tem a fé dele, Jesus Cristo tinha a fé dele, Noé, Abraão, etc. Jesus tinha a fé dele. O ideal é que nós procuremos imitar a Cristo, ter a mesma fé de Cristo. Aproximar a sua da dele. É. Porque foi uma fé provada. Foi uma fé que, testada, deu certo. Né? Foi uma fé que venceu. Então, se você não seria, em vez de eu seguir A, B, C ou D, eu coloco a minha fé, coloco a minha força em cima daquilo que eu tenho certeza que deu certo, que funcionou. Né? Que funcionou. Funcionou na vida de Paulo. Eu tenho certeza que funcionou na vida de Paulo. Na vida de Pedro. João. E principalmente na de Jesus, né? Concorda? Então, tudo é isso. Então Jesus deixou bem claro: quem crê em mim será salvo. Quem não crê, então você, o mundo todo já está condenado. Na verdade, está condenado. Por quê? As pessoas vão morrer. Se ela não creu, elas vão morrer sem ter esperança, sem ter gerado. Ela vai morrer, amém? Sem você não, eu creio que eu corri a carreira, combati o bom combate, e que eu creio que a criança está pronta, o dia ela vai nascer. Amém? Amém. Consideração. Então, ou tem alguma outra pergunta? Fala, filha.
Amém. Eu queria falar que é muito interessante, né? Realmente, Deus, ele fala com a gente. Quem me conhece, tem me acompanhado, sabe que durante muito tempo eu estive em uma denominação. Uhum. E eu sempre falava muito com a minha tia Deusira que eu queria Deus. Eu queria ser amiga de Deus, só que eu não tinha entendimento, não conseguia entender sobre o que Deus queria falar comigo. E hoje, eu achei muito interessante, né? A pergunta que o senhor lançou no começo da reunião, e o quanto meu entendimento, ele abriu em relação ao reino de Deus, em relação às coisas de Deus.
Amém.
E hoje eu creio que Cristo, ele começou a ser gerado dentro de mim.
Amém.
E é isso, amém.
Amém, então foi concebida. Né?
Amém.
Pois é. E aí, qual é o seu nome, filha?
Mariane.
Viu, Mariane? E é uma coisa, filha, que você vai guardar. Não adianta você tentar repartir com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos. Não vai, entendeu? É uma coisa que você vai guardar para você. Concorda?
Concordo.
Só você sabe que ali está sendo gerado dentro de você, sendo formado dentro de você. Cristo em mim. Amém? E isso vai, na medida que o tempo vai passando, vai surgindo as coisas normais de uma mãe, de uma mulher que está esperando.
E para completar, é mais interessante ainda, porque assim como o filho de Deus, a pergunta foi lançada, e realmente o povo de Deus, ele vai ter sinais, como eu tenho tido.
Isso.
Porque antes eu não tinha, assim, eu sabia que ia ter a volta de Cristo, que tudo ia acontecer, só que esse entendimento que o povo de Deus tem, eu não tinha.
Amém. Pois é, é muito bom a gente ouvir isso de uma menina que teve experiência em outros lugares. É muito interessante você observar que a partir do momento em que a semente que foi lançada e caiu no coração dela, e essa semente germinou, e começou então a vir para ela os sinais. Então, será que ela é a igreja? Quem vai responder é ela. Os sinais estão vindo para quem? Para ela. Ela não está sendo surpreendida. Ela não vai ser surpreendida. Amém? Amém? Não tinham as virgens nessa e as virgens prudentes? As virgens prudentes estavam, não foram surpreendidas. Mas o que eu quero dizer para você é que não vai ser um sinal assim, aleatório. Não vai ser um sinal assim para qualquer um, não. É só para quem estiver gerando. É só para quem estiver realmente. Porque você, o sinal é as dores. O sinal é em você. Amém? Porque senão o inimigo ia ser, ele ia sentir, ele ia ser alertado, ele ia saber. E o inimigo não pode saber. O inimigo não sabe a hora, nem o dia, a hora não. Mas quem está esperando sabe, né? O enjoo, né? O vômito, não sei o que, tem mais isso, tem mais aquilo, alguma coisa, né? Contração, calma, rapaz, não é contração agora não. Amém, filha? Valeu então, né? Graças a Deus. Muito bom a sua observação. Muito bom mesmo. Outro. É muito. Eu sinceramente, eu fico feliz. Espero que ela não. Que ela vigie muito. Que ela tenha muito cuidado. Para Mariane, né? Não perca essa gravidez. Bem? Muito cuidado. Muito cuidado, principalmente nos primeiros meses. Muito cuidado para não perder essa gravidez. Coisa boa mesmo. Quem mais? Então? Amém? E aí a galera? Alguma pergunta aí atrás? Todo mundo esperando. Amém. Mas não é verdade? É. O neto está dizendo pela barriga, dá para ver que está esperando. O cheque está esperando. Amém. Então, vamos lá. Amém. Então vamos encerrar. Valeu aí. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor nosso Deus. Nosso Pai. Que a palavra do Senhor, que encontrou lugar em nosso coração, que um dia caiu em nós, a semente do Filho de Deus, daquele que está sendo gerado em nós, não seja arrancada. Não se perca dentro de nós. Que nenhum espinho, nenhuma pedra, nenhum mal, Deus, impeça de que essa semente do Filho de Deus, a semente do Filho de Deus, seja nada, possa Deus impedir de que ela cresça dentro de nós e que nós entendamos que é normal as aflições da mãe, da igreja. É normal as dores da mãe que gera o Filho de Deus. Assim nós sabemos que nós fazemos parte dessa obra, e que Deus fez perfeitamente bem, para que somente os que creem sejam salvos, para que somente os que acreditam possam alcançar, porque foi a condição que o Senhor impôs, a condição que o Senhor impôs, que cresce, acreditasse no Senhor. Perdoa-me, Senhor Deus, se momentos nós somos bombardeados, levados por situações, por aflições, que muitas vezes nós chegamos a desesperar, às vezes da nossa fé, da nossa vida, e somos tentados a não acreditar, tentados a não aceitar. Que o caminho é esse, que o caminho é o mesmo caminho para todos que estão no reino aguardando, todos que estão, Deus, esperando, tiveram o mesmo caminho. Por isso nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Por isso nós temos uma infinidade de testemunhas que viveram a mesma fé. E que por esta fé morreram na esperança de que o Senhor pudesse um dia estar presente, como o Senhor esteve presente e como o Senhor está presente. É a fé. Nós te pedimos, meu Deus, que não retire de nós esse dom. Não permita que nós o percamos, esse dom, o dom de crer, o dom da fé. Tem misericórdia de mim, da minha casa, dos meus filhos. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Ajuda-nos. Lança fora, meu Deus, todo espírito que luta contra isso em nosso coração. Amém. Amém, Jesus. Oh, amém.
No deserto escuto uma trombeta que toca.
See you.
Façam um esforço para não perder a semente. A palavra de hoje foi semeada, que o que mais tem ocorrido nos nossos dias é essa dificuldade para nós retermos aquilo que Deus está nos falando. É a dificuldade para guardar aquilo que Deus está nos falando. Então que vocês meditem nisso, pensem, indo para casa, não deixem pelo caminho, não deixem aí, por aí, mas guardem, porque pode ser aí um grande aviso, né, para a igreja. Amém? A sua fé. A sua fé. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.